Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos a um programa especial numa edição conjunta Campus Verbal Rumo Desportivo, na semana em que se assinala o Dia Internacional da Mulher. Hoje contamos com duas mulheres de gerações diferentes, desportistas atualmente ao serviço do Sporting Clube de Braga, Mariana Machado, com 22 anos, e Jéssica Augusto, com 41. A conduzir a conversa estou eu, Elsa Moura, e o jornalista Tiago Barquinha Gonçalves. Muito bem-vindas, antes de mais, aos nossos estúdios e obrigada, obviamente, pela disponibilidade, que sei que é sempre difícil gerir todas as vossas atividades com aquilo que são também, às vezes, os pedidos dos jornalistas um bocadinho em cima da hora. Jéssica e Mariana, de acordo com um estudo divulgado há um ano pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, entre 2010 e 2020, o desporto, no geral, ganhou mais mulheres que homens, 35 mil praticantes femininas, enquanto o crescimento no masculino foi de 30 mil. Este crescimento, na vossa ótica, tem-se refletido no maior reconhecimento das atletas? Se calhar começava pela Mariana.
Sim, eu acredito que sim. Acho que, pelo menos lá está, eu sou desta nova geração e eu acho que cada vez mais existem mais iniciativas para a mulher praticar desporto, cada vez mais há mais divulgação dos benefícios da atividade física e por isso acaba por cada vez mais ver uma globalização do exercício físico, quer não só no sexo masculino, mas também cada vez a apostar-se mais e a incentivar-se mais também o sexo feminino a praticar desporto, que o desporto não é só para os homens e é sempre satisfatório perceber que em Portugal cada vez mais tivemos mais mulheres a praticar exercício físico, porque às vezes quando vamos a outros países percebemos que praticam mesmo muito isso. Há muita gente a praticar isso na rua, homens, mulheres, de todas as idades e mais algumas. E é bom saber que Portugal também está a evoluir nesse aspecto.
A Jéssica, não sei se partilhas da opinião da Mariana.
Sim, sou da mesma opinião. Claro que nós somos de alturas diferentes e quando eu iniciei a minha carreira, já se viam algumas mulheres, mas não eram tão comum, não era tão comum. E ouvíamos aquelas típicas bocas, vai para casa, vai arrumar a casa.
Isso aconteceu contigo?
Já aconteceu, sim. Comigo, que eu comecei, já comecei tarde, eu comecei em 97 e já se ouvia. Claro que de 2010 para 2020 houve uma grande evolução, as mentalidades mudaram, já não veem a mulher só para ficar em casa a cuidar da casa e dos filhos, e também há mais, para além de se verem mais mulheres, há mais publicidade, há mais eventos direcionados para a mulher, corridas do Dia da Mulher. Eu penso que isso também é sinal da evolução que há nestes últimos 13 anos.
Como disseste, Jéssica, já começaste a carreira há mais de 2 décadas, falaste de alguns exemplos de melhoria que foste sentindo ao longo deste período. Que outras dimensões é que achas que estão bem diferentes atualmente, comparando com o que acontecia antes, e o que é preciso mudar?
Nós antigamente até tínhamos complexos de sair, por exemplo, do estádio para correr, e até tínhamos complexos em sair equipadas, calções, o t-shirt, tínhamos uma tendência de sair mais tapadas, porque tínhamos vergonha e tínhamos medo
Isso parece até estranho, não é? Ouvirmos falar disso nos dias de hoje, assim.
Sim, eu tenho uma carreira de 27 anos, portanto já passei e já vi muita coisa. Claro que há países em que praticar desporto, uma mulher praticar desporto na rua
É proibido mesmo.
é quase crime, não é? Portanto, nós vamos notando evolução, obviamente, e ainda bem, e a educação da população em geral já é outra, não é?
Mas quais são as diferenças centrais que notas nestes 27 anos de carreira? O que acontecia no passado que hoje nos deixa, se calhar, de boca aberta, porque não faz sentido.
Sei lá, há tanta coisa que mudou. Hoje em dia conseguimos ver uma mulher qualquer hora do dia a correr. E no entanto, sei lá.
Mesmo o horário dos treinos não era limitado para as mulheres na altura?
Não.
Isso nunca, nunca houve essa diferença?
Não. Nós atletas que éramos já profissionais treinávamos de manhã e treinávamos à tarde, mas a tendência era sair com um grupo de homens, era treinar no meio dos homens até para nos sentirmos mais protegidas. De resto, não havia assim um horário específico para que a gente pudesse sair para correr, até porque em Braga as antigas, as mais antigas que eu, já eram campeãs e já apareceu na televisão, já não havia também tanto isso, apesar de haver, não, é difícil também mudar algumas mentalidades.
Mas quando falas de treinarem no meio dos homens, quando andavam provavelmente na rua a correr, há também diferença ou sentiste diferenças naquilo que era o critério de prioridades, por exemplo, de um clube no tratamento com os seus atletas masculinos e femininos? Naquilo que era a prioridade para a utilização da pista, por exemplo, sei lá.
Num clube como o Sporting Clube Braga eu nunca senti isso, mas há clubes por onde eu passei, por exemplo, Maratona Clube Portugal, em que havia muita diferença, mesmo a nível salarial, entre homens e mulheres. E, no entanto, as mulheres é que traziam as medalhas. Notava mais isso. Enquanto que havia, se calhar, mais investimento em estágios para os homens, as mulheres não. Notava-se mais isso.
Uhum. Ou seja, há 20 anos era mais comum vermos um homem a viver apenas do atletismo de alto rendimento do que uma mulher.
Sim, sim. Apesar de haver mulheres que viviam a 100% do alto rendimento.
Uhum. Isso na questão dos prémios também fazia diferença na altura? Eu recordo-me de recentemente ter visto uma entrevista de uma atleta, já com uma carreira longa, que dizia precisamente que nas provas os prémios entre, para homens e para mulheres, o primeiro classificado, eram prémios completamente diferentes.
Sim, eu não apanhei muito essa fase, que eu me recordo, porque eu, entretanto, depois comecei a correr corridas de rua, de estrada, não é? E comecei a ganhar algum dinheiro extra, mas não notava, porque as provas em que eu participei havia sempre... Acho que era igualdade. Claro que a partir do terceiro lugar havia muita desigualdade a nível de prémios monetários, mas eu penso que também tinha a ver com o nível competitivo dos homens e com o nível das mulheres. Agora, falando em discriminação, eu quando engravidei, eu estava associada a uma marca desportiva em que... Eu era exclusivamente da marca, recebi um ordenado e desde o dia em que souberam que eu ia ser mãe, deixaram de... cortaram-me logo o contrato. Portanto, um homem, pronto, para além de não passar pela maternidade, não é? Não lhes acontece isso.
Um assunto que certamente falaremos mais à frente nesta nossa conversa. E como e quando é que surgiu também a tomada de decisão de enverdares pelo atletismo de alto rendimento, ou seja, de definir também que esta seria uma prioridade para a tua vida? Foi uma decisão imediata ou muito ponderada?
Não, eu iniciei na escola, no ciclo, entretanto, quando fui para o secundário comecei a ser mais constante nos treinos e a gostar mais de atletismo, e quando entrei para a faculdade não consegui conciliar a enfermagem com o desporto, e também na altura a realidade, a enfermagem, os meus colegas que já estavam a terminar o curso e alguns que já tinham terminado estavam a emigrar e diziam-me: Jéssica, trabalhar recibos verdes em Portugal? Não. Eu já estava, não é? Nós temos que ir lá para fora, mas o dinheiro só dá para a renda e para vivermos, mas não dá para nada. E foi aí que eu tomei a decisão de dedicar-me 100% ao atletismo e apostar na minha carreira desportiva, porque eu acreditava que iria ter o retorno, que iria dar cartas no atletismo, e na altura foi o que aconteceu. Rapidamente tive o retorno de não estar a estudar e estar a apostar a 100% na modalidade e nas disciplinas em que eu
Portanto,
estava.
Portanto, uma decisão da qual não te arrependes?
Não.
De tudo?
Não. Agora uma pessoa, claro, anda atrás, anda a preparar o pós-carreira e é mais... há pressão. Não é que dependa do pós-carreira, mas queremos garantir que temos a cabeça, ocupada após a carreira, então agora neste momento penso, olha, se eu tivesse terminado o curso, se calhar neste momento tinha onde me agarrar, mas pronto.
Nada que não se possa resolver.
Claro, claro, e resolve-se com facilidade.
Mariana, no teu caso concilias precisamente a carreira desportiva nesta altura com o teu percurso académico enquanto estudante de medicina da Universidade de Domingo, curiosamente as duas na área da saúde. Sentes que tiveste um caminho diferente, até porque já conhecias precisamente a experiência da tua mãe, Albertina Machado, uma antiga atleta olímpica e também do Sporting de Braga, que curiosamente podemos confessar aos nossos ouvintes está a assistir a esta entrevista.
Sim, acabou por ser uma carreira diferente, porque, lá está, eu acabei também por começar na escola, no desporto escolar, que essa é a parte que acaba por ser muito semelhante a qualquer jovem atleta, acabam sempre por começar nas provas do desporto escolar, nos corta-matos. Depois acabei por me motivar pelos resultados que fui alcançando e decidi dedicar-me um bocadinho mais ao atletismo, mas lá está, acabei por nunca descurar a vertente académica, porque... Pela experiência da minha mãe, sempre me disse que era importante eu investir no meu futuro, porque o atletismo não dura para sempre e nós não podemos correr eternamente. E então foi nesse sentido que eu decidi envergar no curso de medicina, que também é uma área que sempre me despertou imenso e onde eu via que poderia no futuro também conciliar com a parte do desporto. Conciliar não ambas as situações, porque acaba por ser muito duas idas muito exigentes, mas conseguir manter-me no, após a carreira no atletismo ligado ao desporto. E então, pronto, decidi continuar a apostar na minha vertente académica, assim, para assegurar um futuro.
Falaste da tua mãe e das vivências que ela teve, das histórias que foste ouvindo ao longo do teu percurso, nota-se bem a diferença de tratamento?
Sim, eu lembro que a minha mãe dizia muitas vezes, lá está como a Jéssica disse, que não podia sair, mas que as pessoas comentavam muito na aldeia ela estar a correr sozinha, ou como é que ela estava vestida, era uma coisa que não era muito pouco comum na altura e sempre havia muitos comentários, e hoje em dia eu... Vivemos na mesma freguesia que a minha mãe vivia nessa altura e eu saio à rua e hoje em dia a maior parte dos comentários é Força Mariana, vai lá, tu é que tu consegues, és uma guerreira, ou seja, os comentários acabam por ser muito mais positivos e de incentivo, quando na altura era um bocado de reprovação, olha, tu estás aqui, devias era estar em casa, a trabalhar, ajudar os teus pais, e nesse sentido acho que é muito diferente. Mas por outro lado, acabei de regressar da Turquia ontem e vivi uma experiência também completamente diferente, porque quis sair um bocadinho à rua para correr 15 minutos e tinha toda a gente a olhar para mim, pessoas a buzinar e a sentir-me completamente desconfortável ali, porque é uma realidade em que lá não é nada comum verem uma mulher sem burca correr na estrada, então... Pronto, lá está, são realidades diferentes. Acho que Portugal nesse sentido está muito evoluído relativamente ao passado e é bom que assim seja, porque nós temos de ter os mesmos privilégios, praticar nosso exercício físico como os homens.
Uma das questões relacionadas com as mulheres no desporto é a maternidade. Jéssica, há pouco já estavas a tocar neste assunto, foste mãe enquanto atleta de alto rendimento. Antes de mais, pergunto se foi uma decisão muito ponderada. Nessa fase da tua vida, decidiste ser mãe?
Sim, eu queria ter sido mãe mais cedo. Foi uma vontade que fui adiando ao longo dos anos, até porque em 2010 foi quando atingi o meu auge. Estava tudo a correr lindamente, tinha conquistado medalhas, marcas a nível europeu que se destacavam bastante, e fui adiando. Quando em 2015, após um campeonato da Europa, aliás, no início de 2015, antes de 2015, foi em 2014, que eu engravidei em 2014, a minha filha nasceu em 2015. Eu, antes de iniciar essa época, já tinha a decisão de querer engravidar naquele ano para depois ser mãe em 2015, se tudo corresse dentro do normal. E preparar-me para os Jogos Olímpicos de 2016. Então,
ou seja, mesmo assim foi uma decisão ponderada em todos os aspectos, familiar e na carreira, já a pensar na fase seguinte.
Sim, também estava numa posição privilegiada, tinha alcançado um top 10 nos Jogos Olímpicos de Londres, tinha uma bolsa
Olímpica.
Olímpica, dos Jogos Olímpicos, da pré-pol, que nós chamamos, que de 4 anos. Só tive que depois comunicar ao Comitê Olímpico e corri ao risco de ficar sem essa bolsa, no qual não fiquei e apoiaram-me bastante. Não tinha clube, tinha a ligação com a tal marca desportiva que me cortou logo.
Na altura, como é que encaraste essa decisão da marca te abandonar?
Fiquei... Eles não me abandonaram, eles apenas congelaram o contrato, ou seja... Eu recebia um ordenado de 6 em 6 meses, a partir dali deixei de o receber.
Que justificação é que deram?
Eles justificam que após a maternidade muitos atletas que estavam ligados àquela marca nunca regressam. Basicamente deixam-se estar, relaxam demais e não continuam.
Mas... Ou seja, eles não te deram a oportunidade de mostrar que eras capaz de continuar.
Não, isso. Nada. Mas pronto, nós aqui em Portugal ficámos calados, aceitámos.
Era isso que eu tinha a perguntar, porque hoje em dia, se isso acontecer nos dias de hoje, provavelmente o atleta vai para as redes sociais e denuncia a situação e há logo um complô contra a marca que fez isso, não é?
Sim, sim.
Portanto, mas... o contexto também já é muito diferente nesse aspecto também.
Sim, sim. Aconteceu isso comigo, aconteceu com a Alison Felix, que é uma atleta americana que é mais medalhada em Jogos Olímpicos e Mundiais, e ela veio cá para fora e falou... uma Alison Felix tem mais impacto do que uma Jéssica Augusto, mas na altura até me arrependo de não ter falado, porque era para verem a realidade dos tempos que correm em relação a isso. Uma pessoa sente-se descartável, o que é muito chato, mas pronto, eu sabia os riscos que estava a correr, era uma decisão que eu não queria adiar, tinha muito vontade de ser mãe naquela altura, achei que foi no timing perfeito para mim, e programei tudo para depois poder regressar e regressar ainda com força e vontade de mostrar que eu pós-maternidade iria continuar a andar por aqui e a tentar conquistar grandes pódios, não é?
Falaste do Comitê Olímpico que te apoiou, o caso da marca que não te apoiou, e qual é que foi a posição, por exemplo, dos teus colegas, das tuas colegas e até mesmo da Federação Portuguesa de Atletismo?
A Federação Portuguesa de Atletismo também apoiou na altura, obviamente, não é uma decisão que é nossa, não é deles.
Mas não encontraste nenhuma resistência?
Não, não encontrei nada. Em relação à Federação, não encontrei nada, até porque, pelo contrário, eu tinha acabado de ser medalhada e estava no meu direito, não é? Nós temos esse direito. Quando...
Mas, e nessa época estavas também sem clube, isso também teve alguma influência?
Estava sem clube, mas depois também, entretanto, mal a Leonor nasceu, eu já tinha contrato com outro clube, portanto, eu já tinha garantias.
Com o Sporting?
Sim, portanto, perdi umas coisas, mas fui ganhando outras, obviamente, podia não estar a nível de números, não estar a ganhar tanto, mas isso não era importante. A minha melhor e maior medalha, mais importante, tinha sido a minha filha, a maternidade e tudo aquilo que eu vivi naqueles 9 meses.
Uhum. Esse contrato que assinas com o Sporting, logo após seres mãe, é uma prova do próprio clube de que está confiante naquilo que pode ser a prestação da atleta com a qual acaba de se vincular. Mas como é que se gera o pós-maternidade com uma carreira tão exigente como esta?
No meu caso, quando fui contratada, ou fui a primeira vez que tive contacto com o Sporting para assinar com eles, claro que eu tive que mostrar a minha vontade do meu regresso e os meus objetivos a longo prazo, e acho que foi isso que também ajudou com que eles me quisessem e com a realização desse contrato. A tendência é mesmo relaxar, porque uma pessoa entrega-se a 100% à maternidade, ao filho, mas eu tive que fazer opções durante esse caminho. Eu amamentei só 3 meses, a minha vontade era amamentar 1 ano.
Mas foi uma decisão também,
foi,
não é?
Uma decisão, porque tinha um timing para cumprir, também com os meus objetivos e compromissos que tinha com o clube.
E esse regresso à competição, se não estou em erro, voltas quase 4 meses depois de seres mãe.
Sim, acho que corro a meia maratona de Barcelona, talvez, para uma 10. Foi um bom regresso. Eu tinha engordado 20 quilos na maternidade, 20 quilos até ao dia em que eu me pesei, não é? Que eu cheguei a uma altura que eu não me quis pesar mais, porque já tinha a minha obstetra a dizer, como é, Jéssica? E eu, oh, doutora, eu quero é comer, quero é gozar a gravidez, uma pessoa priva-se de tanta coisa, está ali, temos de ser profissionais e somos profissionais durante anos e anos, que chega uma altura que se não vamos gozar na altura em que estamos com o nosso filho na barriga.
Mas então, paraste nessa época em que estás grávida, deixaste de treinar?
No dia em que eu soube que estava grávida, parei completamente. A minha vida foi em função daquele ser que estava...
E depois disso, esse regresso fisicamente também, como é que é? Porque temos o desgaste emocional também, não é? Não é só... São noites mal dormidas, há uma série de condicionantes que...
A Leonora nunca me deu uma noite mal dormida no início. Dá-me mais trabalho agora. Porque agora... Exige mais de mim, não é? Fala, tem as ideias dela, as opiniões dela, dá-me mais trabalho agora e desgasta-me mais a nível psicológico e emocional do que quando era pequenina. Quando era pequenina não dava quase trabalho nenhum. Mas o meu regresso foi muito bem planeado, foi planeado com o médico, com o fisiologista... com fisioterapeuta, com um trabalho que tivemos que fazer de reforço muscular específico, portanto...
Provavelmente também com a família, porque depois há toda essa gestão, temos viagens, provas, sim, treinos, conciliar tudo isso também é complicado.
Sim,
é complicado.
Tive a ajuda de uma senhora que era a minha vizinha, que cuidava muito da Leonor, porque eu vivia na Póvoa de Varzim, então... O meu apoio familiar estava todo cá e pronto, foi uma ajuda preciosa, mas faz tudo, com filho, sem filho, com filho ainda se faz mais, portanto.
Continuando neste tema, mas virando agora as agulhas para a Mariana Machado, no ano 2000 a mãe da Mariana, a Albertina, termina a carreira meses antes de nasceres. Mariana tinha na altura 38 anos, como é que a tua mãe fala desse momento da sua vida?
Pronto, lá está, ela teve a carreira dela, usufruiu ao máximo e desfrutou ao máximo de todos os momentos e oportunidades que o atletismo lhe proporcionou, e depois acho que decidiu ser mãe, decidiu, lá está, diferente da Jéssica, fazer mesmo um fim da carreira e dedicar-se às filhas a 100%, e pronto, e depois teve-me a mim e depois logo a seguir 21 meses à minha irmã, e também foi muito bom. Diferente da Jéssica, não chegámos a ver a minha mãe a correr, mas pronto, é sempre, agora através de vídeos e
arquivos,
ainda deu para ver qualquer coisa.
Tens atualmente 22 anos, ainda pode ser cedo para pensares na maternidade, mas imaginas-te atleta e mãe ao mesmo tempo?
Sinceramente, eu nunca pensei muito nisso. Mas lá está, um bocado pelo exemplo da minha mãe, acho que não, porque eu também não tenciono prolongar a minha carreira até muito tarde, porque quero exercer medicina e nesse sentido também não, se não quero ter uma carreira muito longa, também não vou querer que a maternidade ainda interrompa
esse processo.
Então, nesse sentido, acho que não, mas lá está, acho que isso é uma coisa que eu também não pensei muito, nem está nos meus planos, por isso não é uma coisa que eu penso muito diariamente, mas acho que é sempre importante ter exemplos como a Jéssica, que falam abertamente, porque apesar de não pensar nisso, é sempre bom saber destas experiências positivas e menos positivas que ela teve.
Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com as atletas Mariana Machado e Jéssica Augusto. Jéssica, a nível salarial, sempre conseguiste viver do atletismo, portanto, depreendo daquilo que disseste no início desta nossa conversa.
Sim, felizmente sempre consegui viver, por isso é que fiz a tal opção de não estudar, diferente da opção dela, porque na altura, acho que apostei na altura certa, acho que apostei na altura em que ainda... investiam e pagavam bem aos atletas. Não quer dizer que agora não paguem, mas o que eu quero dizer, deu para eu viver. Em que eu preparava um grande campeonato e era bem
remunerada por
sim,
isso.
Sim, depois
é?
Sim, tinha se fosse às medalhas, o próprio Estado dá-nos um prémiozinho. Deu para viver. A realidade de hoje em dia acho que não é a mesma.
Isto no atletismo, por
sim,
exemplo, não é?
Sim. Uhum. Claro que há mais informação, há mais redes sociais, há mais. Há patrocínios, mas o mal desta geração é que se vende por pouco e então não é tão valorizado. Eu acho, é uma opinião minha.
Se calhar porque já tiveste até aqui, não sim, é mais fácil conseguires comparar.
Sim, não falo a nível de atletismo, falo num nível geral, global. Eu recordo-me ter feito dois contratos de publicidade com o Montepio e com a Protec e Gamble, uhum, na altura dos Jogos Olímpicos, em que deu quase para comprar um apartamento, não é? Um apartamento, calma aí, não é de agora, porque agora estão muito caros.
Sim, mas mesmo assim, não é?
Sim,
estamos a falar de...
pronto, e tenho um conhecimento de uma miúda que mora na casa da minha mãe, não é? E que fez agora um contrato com a Pantene, por exemplo, e só por... dão-lhe pouco, dão-lhe em relação àquilo que eu ganhava há 10 anos atrás, é pouco.
Isto porque as marcas também distribuem muito mais, não é? Hoje em dia olhamos para as redes sociais e tem a ver até com o número de seguidores, etc.
Sim.
Ou seja, também acabas por competir nesse ramo.
Também.
Podemos dizer,
sim,
não é?
Também, mas pronto.
Agora, são extras, não é?
É, são extras.
Mas
deu para viver 100% de atletismo, deu. Felizmente. Senão tinha que estudar.
Estamos a um ano e meio dos Jogos Olímpicos de Paris. Os primeiros em que haverá tantos praticantes femininos como masculinos são já chamados os Jogos da Paridade. Enquanto atletas, como é que olham para essa questão, Mariana?
É sempre bom ver que as mulheres estão cada vez mais presentes no desporto, não só a nível internacional. E pronto, é sempre uma motivação e um incentivo para sermos cada vez mais mulheres a estar lá, cada vez mais mulheres a representar o desporto a nível internacional e mostrar que também são capazes de fazer grandes feitos, de correr rápido e de bater recordes.
Jéssica, no teu caso, quando preparavas, por exemplo, os Jogos de Pequim em 2008, era um bocado difícil imaginar que este dia iria chegar, desta paridade?
Nós não tínhamos, como não havia tanta informação, ou havia, só que não se pesquisava tanto, nem tínhamos noção que isso
que
acontecia,
havia uma diferença,
não é?
Tão grande.
Na nossa cabeça é que, como há as mesmas modalidades, há as mesmas atletas femininos e masculinos, não é? Portanto, é normal que agora que isso aconteça, e ainda bem, e é sinal da evolução, e fico bastante feliz com isso, claro.
No que diz respeito, por exemplo, às disciplinas do atletismo, e falando ainda da questão da paridade, vimos durante muito tempo a Inês Henriques da Marcha a lutar pela inclusão dos 50 km no circuito mundial, neste caso, e depois ela até acabou por ser recordista mundial quando isso aconteceu. Sentem que neste momento essa igualdade de haver uma prova para homens e outra prova para mulheres já está totalmente estabilizada?
Não, porque ela até acho que foi retirada os 50 km marcha para mulheres.
Creio que chegou a ser,
sim,
incluído na primeira instância.
Para os homens.
Tiraram para os dois?
Sim, isso tem a ver com a questão da atratividade dos 50 km marcha, de não ser tão fácil de vender esse pacote, uhum, em termos televisivos, não ser uma prova tão apelativa.
Sim.
Mas há essa questão que estamos agora a falar. Olhando a título individual para aquilo que podem ser os Jogos de Paris, atletas em fases distintas da carreira, qualquer desportista sonha marcar presença num palco destes. Mariana, como é que vives este momento e a possibilidade de marcar presença pela primeira vez na tua carreira?
É sim, é um objetivo que eu tenho, e uma pessoa começa a pensar e cada vez está mais próximo, e cada vez está mais próximo de chegar. É um sonho que eu tenho, acho que vou continuar a trabalhar para conseguir concretizá-lo, e pronto, espero poder estar em Paris 2024.
Para se ter uma ideia, que etapas é que tens de passar para ser possível chegar a essa qualificação? Falaste há pouco da presença nos europeus de pista coberta na Turquia, em que chegaste, uhum, à final. Também podemos falar disso, até porque temos aqui duas medalhadas dos europeus de corta-mato. Aqui não é uma, uhum, prova olímpica, digamos assim, mas estes sinais que vais tendo ao longo deste último ano e meio, dão-te motivação para chegar lá?
Sim, é assim, mais recentemente o método de qualificação para os jogos alterou no atletismo, já não existem marcas de qualificação como existia antigamente, agora existe o sistema de ranking e depois existem umas marcas de qualificação direta que são praticamente só para os medalhados olímpicos, é que as conseguem alcançar, e a maior parte dos atletas acabam por entrar então pelo sistema de ranking, em que contam cerca de 3 ou 5 provas e é a média dos pontos de cada prova. Por isso, para chegar lá é preciso ter resultados consistentes, em fazer boas marcas consistentemente para conseguir ter pontos, mas depois também é importante participar em bons meetings e em bons campeonatos. Os campeonatos internacionais dão sempre muitos pontos e conseguir boas classificações nesses campeonatos. Por isso, para além de correr rápido, é preciso de correr bem nessas provas importantes. E pronto, o meu principal objetivo é conseguir melhorar as minhas marcas, conseguir superar-me e trabalhar para conseguir os melhores resultados possíveis, conseguir bater os meus recordes pessoais.
E vais apostar em alguma distância em particular ou abres aqui a janela a mais do que uma vertente?
O ano passado eu virei-me mais para os 5000, onde consegui a qualificação para o Campeonato do Mundo em Oregon, e em princípio também vai ser a distância que eu tenho mais probabilidade de me qualificar, por isso vai ser que vou apostar.
A Jéssica também fez um caminho das provas mais curtas, dos 3.000, 5.000, 10.000 e agora radicou-se, digamos assim, na maratona, além das provas de corta-mato que já falamos. Quando foste apresentada como atleta de Braga, falaste do sonho de terminar a carreira nos Jogos Olímpicos de Paris, que foi a cidade onde nasceste. Sentes que essa motivação continua firme e esse objetivo?
Mais ou menos. Neste momento não estou naquela fase de dizer que estou motivada para fazer acontecer, mas acredito que ao longo da época vou encontrar essa motivação que me falta neste momento e começar a trabalhar para preparar uma maratona e tentar a qualificação. É um caminho difícil, porque há muitas atletas que estão num grande momento de forma e também ambicionam o mesmo. Eu tenho que ter um objetivo para terminar a minha carreira, tracei esse, vamos ver se é possível, vou trabalhar para isso.
O que é que acaba por condicionar também, né? Estás precisamente a falar já quase no final da tua carreira, o que é que pesa mais precisamente para, no fundo, para te focares naquilo que é esse grande objetivo?
Eu venho de um período de mudanças, eu mudei de cidade há 6 meses atrás para cá e ainda me estou a adaptar à vida de Braga, não é?
Apesar de já conheceres de outro período da tua vida.
Sim, os últimos 10 anos vivi praticamente na Póvoa de Varzim e é completamente diferente, não é? Depois é as rotinas, o facto de conciliar a maternidade, levar a Leonor ao colégio, ir buscá-la, ou fazer os trabalhos, também meti-me num curso à noite. Então ainda estou naquele período de adaptação e também preciso de fazer as pazes com a distância, não é? A última maratona que eu corri foi uma experiência um bocado traumatizante, porque fui ao meu limite, e desde então sempre que quero treinar para uma maratona estou sempre a sabotar.
É preciso fazer um luto, até porque uma atleta pode fazer 4, 5 maratonas no máximo, a correr bem, ao longo de um ano e depois...
Duas.
Pois,
sim,
isto
duas.
A um nível mais reduzido, mas...
Sim. Pronto, e penso que quando ultrapassar essas barreiras todas, a nível mesmo psicológico, que as coisas vão começar a andar e a fluir.
Mas sente-se no teu discurso que é mesmo, provavelmente, tudo isto poderá ter influência o facto de estar já a pensar no pós-carreira?
Também.
Falaste aqui de um curso à noite, não é? Isso já é uma preparação, acredito eu, para o futuro.
Sim, estou-me a preparar. Obviamente, tenho que me agarrar a alguma coisa. São fases. Fases que um atleta tem, que uma pessoa normal tem na vida.
Claro.
Nós somos tipo um gráfico, estamos lá em cima, andamos assim, uma montanha. Pronto. Agora é preciso encontrar forças para o que vem aí. E eu propus-me a ir até 2024, tenho que assumir isso e tenho que ter vontade para ultrapassar e trabalhar para isso, para terminar com a sensação de que fiz tudo, que dei tudo e terminar em grande, num grande palco. Exatamente. Se não acontecer, também não é o fim do mundo.
Exatamente. Jéssica, olhando precisamente para o pós-2024, falamos pouco disso. Como é que tem sido esta preparação para o que vem depois do atletismo? Ou, quer dizer, não, isso não significa que não venha o atletismo a seguir, mas provavelmente noutra dimensão.
Aquilo que costumo dizer é, eu despeço-me em 2024, mas não quer dizer que no dia a seguir da minha despedida não esteja a preparar uma maratona. Não, uma maratona. Que não esteja na pista a treinar para uma maratona ou para qualquer prova que esteja por aí. Eu não vou parar completamente. Eu só quero terminar o alto rendimento. Em relação ao futuro, felizmente tive uma carreira, tive juízo, preparei-me bem, mas quero trabalhar, obviamente, quero inserir-me na sociedade como uma pessoa normal, e pronto, o nosso Comitê Olímpico também já prepara os atletas para isso, com algumas formações. Claro que eu não estou a fazer isso, mas estou a tirar um TEF, técnico especialista em exercício físico, à noite, que é para poder também conciliar os dois treinos que faço durante o dia e ainda esta fase da minha carreira.
A conclusão do curso de enfermagem está em cima da mesa? Ou?
Não, acho que não fazia sentido ainda quando fui quando tratei da matrícula para ir para outra faculdade. Na altura ainda me senti tentada, mas não, porque eu investi 27 anos da minha vida no desporto, não me vejo a ser enfermeira agora, então vou aproveitar o nome que construí, a carreira que construí também, e continuar ligado ao desporto, porque acho que é o que faz mais sentido.
Termos uma Jéssica Augusto como treinadora é uma possibilidade?
Já tenho um projeto de corrida, já sou treinadora de alguns atletas de pelotão. Treinadora, não posso dizer bem treinadora, ajudo, dou dicas, mas encaro bem o papel e gosto, são desafios bons. Eu tive grandes professores e tive a professora Sameiro, o professor João Campos e o Tosé, o Nogueira da Costa. Portanto, aprendi um bocadinho deles todos e vou aplicando nos meus atletas e pronto, e tem dado resultado, pelo menos aos objetivos que eles se propõem. Eu tento ajudá-los e têm conseguido. Mas eu antigamente não me queria ver como treinador, não queria esse papel, mas agora gosto. É giro, vivo um bocado aquilo, sei o que é que eles passam, o que é que eles sentem. Às vezes até nem é bom quando eles estão mais desanimados, eu digo, eu compreendo, olha, que eu também sou atleta, e tento me pôr um bocado no papel deles, mas É engraçado, vamos ver.
Mariana, também já deste aqui alguns sinais de que provavelmente não vais correr até aos 38 anos, é isso?
Pois, não sei, mas provavelmente não. Porque lá está, estou a investir no meu curso, é exigente, por isso eu que também quero desfrutar dele no futuro, quero ir ser medicina e não quero começar a ser medicina já com 40 e muitos, porque acho que também é preciso uma pessoa ter experiência e prática. Por isso, por enquanto, entretanto, irei acabar o curso e depois gostaria de passar uma fase em que me pudesse dedicar mais a 100% ao atletismo, porque também é uma das minhas grandes paixões, e depois mais tarde, sim, voltar a focar na carreira enquanto médica.
Ou seja, quando concluís o curso não tens como objetivo exercer as duas...
Não, porque é extremamente exigente. Já agora é muito exigente fazer o curso e treinar, fazer bidiários e conciliar tudo. Por isso é completamente impossível conseguir mais tarde exercer e continuar a ser atleta de alto rendimento. Por isso a minha ideia é depois poder ter a experiência de ser atleta profissional, dedicar-me só ao atletismo. Claro que também não vou querer descurar a 100% a medicina e possivelmente irei investir em formações, pós-graduações que não me retirem tanto tempo. Mas gostava também de ter essa experiência de poder me dedicar a 100% para ver o que é que eu consigo fazer no atletismo, que resultados é que eu consigo alcançar, porque acabo por, nos dias de hoje, não conseguir descansar e recuperar tão bem como as minhas colegas, e depois nem sempre os resultados correspondem às minhas expectativas, porque acabo por ter um dia-a-dia muito exigente.
Mas em simultâneo estás preparada precisamente para esse novo fator da tua vida? Nunca passaste pela situação de só dedicar-te ao atletismo? Estudaste sempre até aqui?
Sim, praticamente até agora estudei sempre, estou agora no quinto ano, e começo a pensar que com 22 anos já estar no quinto ano, não sei se quero para o ano acabar já o curso, me sinto preparada para acabar já o curso, então, pronto, de certa forma, eu quero acabá-lo, mas também não me imaginava acabá-lo tão cedo e ia começar já a dedicar-me a...
As coisas correram demasiado bem? Foi?
Sim, acho que também o fator pandemia nesse aspecto foi, ajudou, porque... Acabou por haver ali um período de um ano e tal, em que não houve tantas competições e acabei por conseguir adiantar mais o curso do que o que estava à espera e pronto, e estou muito satisfeita por estar a conseguir conciliar dentro do possível as duas situações.
Muito bem. Mariana Machado, Jéssica Augusto, muito obrigada pela vossa presença aqui nos estúdios da RUM esta semana, neste especial Campus Verbal Rumo Desportivo, uma semana em que assinalamos o Dia Internacional da Mulher, aqui com dois testemunhos muito fortes de duas mulheres que estão no desporto e na vida com muitos desafios e que vão conciliando as coisas e também aqui, no fundo, aqui um falar do passado e daquilo que foi a evolução da modalidade do desporto em Portugal também e da igualdade no desporto. Estamos de volta, já sabem, na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.